Bom dia,
Bom dia. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast sobre ciência. Tudo bem com vocês?
bom dia. Opa, tudo certo por aí?
Tudo tranquilo aqui, cara. E aí, o que que a gente tem para hoje?
Hoje temos um tópico muito interessante. Vamos falar sobre conversão de energia mecânica em elétrica.
Ok, vamos falar sobre usinas hidrelétricas?
Ou será que vamos falar sobre eólicas?
Ou falar sobre como o gerador funciona?
Nada disso. O assunto de hoje é algo pouco falado. E o irônico é que esse fenômeno foi descoberto em 1880 e até hoje é subaproveitado.
Muito bem, me deixou curioso. O que é?
Piezoeletricidade ou piezoeletricidade?
Boa.
É, realmente, cara, esse é um ótimo tema para hoje. Mas eu acho que para a gente entender melhor seria interessante uma revisão de química, pode ser?
Claro, vamos começar definindo um cristal. Considerem, por exemplo, uma molécula. Quando várias dessas moléculas formam um arranjo espacial bem ordenado, dizemos que o sólido assim formado é um cristal. Dei o exemplo com uma molécula, mas o mesmo vale para átomos e íons.
Ah, e já aproveitando, não podemos esquecer do conceito de célula estrutural que se repete em um cristal.
Em outras palavras, é o menor arranjo de átomos, moléculas ou íons, que pode representar uma estrutura cristalina.
Ah, legal. Bom, acho que agora que a gente já sabe o que é um cristal, a gente pode finalmente começar a falar sobre piezoeletricidade mesmo.
Podemos começar com um pouquinho de história.
Ah, claro. E como comentamos antes, o fenômeno de piezoeletricidade foi descoberto em 1880, quando os irmãos Jacques e Pierre Curie descobriram que, ao aplicar pressão sobre cristais de turmalina, quartzo e topázio, cargas elétricas eram liberadas.
É, inclusive o termo piezoelétrico, ou piezoelétrico, né, como queiram, ele vem dessa descoberta, porque em grego, a piezen, eu não sei falar grego, né, mas imagino que seja algo assim, piezen significa pressionar.
Bom, já falamos de química e história. Vamos finalmente falar sobre física?
Ah, com certeza. E vamos falar de algo que os físicos adoram, a simetria.
Então, vocês lembram da célula unitária? Quando temos um cristal formado por células unitárias simétricas, não observamos nada que chame a nossa atenção.
E quando há simetria?
Ah, então, aí é que tá. Quando a gente tem a simetria, que um negócio interessante acontece. E só antes da gente continuar, vamos deixar um ponto claro aqui. A gente está falando de assimetria da célula unitária, mas eletricamente o cristal permanece neutro.
Bem lembrado. Agora imagine o seguinte experimento. Se colocarmos um cristal piezoelétrico entre duas placas metálicas, se pressionarmos a placa contra o cristal, sua estrutura se deformará, causando um desequilíbrio das cargas elétricas.
Exato. As cargas positivas e negativas em excesso surgirão em extremos opostos do cristal.
E nesse momento, as placas metálicas coletam essas cargas, de forma que entre as placas surgirá uma diferença de potencial, que pode ser utilizada para gerar uma corrente elétrica em um circuito.
Em outras palavras, um cristal piezoelétrico transforma energia mecânica em elétrica. Como se isso já não fosse interessante o suficiente, há também o efeito piezoelétrico reverso. Ao aplicar uma tensão elétrica nesse cristal, a estrutura se deforma, absorvendo a energia elétrica, convertendo a energia mecânica, que é liberada em forma de uma onda sonora.
Interessante. Esse efeito reverso foi demonstrado por Gabriel Lippmann em 1881, com representações matemáticas por meio dos princípios fundamentais da termodinâmica, e logo foi confirmado pelos irmãos Curie.
Pois é, e a gente está falando de um negócio que foi descoberto 140 anos atrás, e ainda assim, depois da descoberta, por 3 décadas, isso foi considerado uma curiosidade de laboratório.
Pois é, em apenas em 1910 foi publicado o livro Lenburg der Kristallphysik. Bom, Moisés falou que não fala grego, eu muito menos alemão, né? Mas a gente sabe que esse livro é de Woldemar Voigt, no qual ele descreveu 20 classes de cristais naturais capazes de gerar corrente elétrica quando submetidos à pressão mecânica, rigorosamente definindo as constantes piezoelétricas usando análise sensorial.
Uma das primeiras aplicações da piezoeletricidade foi ainda realizada pelos irmãos Curie, que construíram aparelhos para medição de pequenas correntes elétricas que ajudaram Marie e Pierre Curie na descoberta dos elementos do rádio e polônio.
E a sua primeira aplicação prática só veio a acontecer, infelizmente, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, em função da necessidade de encontrar submarinos inimigos, Paul Langevin, ex-aluno de Pierre, inventou o primeiro sonar, utilizando quartzo.
E aí, no fim da guerra, existia uma dificuldade de excitar esses transdutores construídos com quartzo em função da demanda por alta tensão. E aí, por causa disso, o pessoal iniciou o desenvolvimento de materiais piezoelétricos sintéticos, né? E esses esforços foram finalmente recompensados nas décadas ali de 40 e 50, quando a antiga União Soviética e o Japão conseguiram fazer cerâmicas piezoelétricas de titanato de bário, e os Estados Unidos também conseguiram criar uns materiais a partir de titano-zirconato de chumbo. Eram chamados PZTs.
E, afinal de contas, no que mais podemos utilizar esses materiais?
Bom, por ser capaz de converter energia elétrica em mecânica, dá para utilizar a piezoeletricidade direta por ser usada em buzzers sonoros. Bom, são aparelhos de ultrassom, eletroterapia e amplificadores sonoros em geral.
E aí a piezoeletricidade reversa, a gente pode ver, né, em sensores de vibração, impacto, até gerador de faísca em isqueiro e acendedor de fogão, e como a gente falou antes, na forma pura, né, gerar energia elétrica a partir de energia mecânica.
Outra interessante aplicação para piezoeletricidade está presente nos motores ultrassônicos, que são utilizados em lentes para câmeras fotográficas. Na década de 80, grandes marcas como a Canon e a Nikon utilizaram motores ultrassônicos para incorporar o autofoco em suas lentes. Esse tipo de motor se baseia na mudança de forma do material piezoelétrico na presença de um campo elétrico. Vibrações acústicas ou ultrassônicas são geradas por um circuito elétrico no material piezoelétrico. Assim, é possível criar um movimento linear ou rotativo. Esse motor apresenta massas e dimensões significativamente menores do que um motor eletromagnético com potência similar.
Ah, e só voltando um pouquinho ao que o Moisés falou, você tocou num ponto interessante. A utilização como fonte de energia alternativa ainda é pouco explorada, mas podemos implementá-la em diversos locais, onde haja fluxo de pessoas ou automóveis, utilizando energia mecânica dissipada no solo, pelo caminhar das pessoas ou rodar dos automóveis, convertendo em elétrica.
Pois é, e o melhor de tudo é que seria uma forma de produção de energia de baixo custo, limpa e sustentável.
Olha só, se pararmos para pensar, podemos observar diversos fenômenos do quais poderíamos extrair energia mecânica convertendo em elétrica com o uso de piezoelétricos.
E uma vez que haja um retorno econômico, o desenvolvimento de novos materiais ganharia força, gerando assim um ciclo com benefícios, tanto econômicos quanto ambientais.
Beleza. Mas também vamos ser um pouquinho realistas, né? Tem várias vantagens, mas tem desvantagens também, né?
Sim. E uma delas é o envelhecimento natural, que pode ser acelerado pelas condições de uso, porque com o passar do tempo, a solarização remanescente induzida durante o processo de fabricação da cerâmica esvaece naturalmente, independente da ação de agentes externos ou do uso do material.
É um ponto importante, mas há também a instabilidade das propriedades em função de variações de temperatura. Na eletrônica, estamos habituados a observar a mudança de propriedades e comportamento em todos os tipos de componentes, desde os resistores, que apresentam resistência maior quando aquecidos, aos semicondutores, que conduzem melhor aquecidos. No caso das cerâmicas, essas alterações também acontecem, porém com maior intensidade e de forma imprevisível, devido à complexidade dos mecanismos envolvidos no efeito piezoelétrico.
Por fim, devemos considerar os limites de excitação elétrico e mecânicos. As cerâmicas piezoelétricas são materiais frágeis, pouco resistentes à tração, sendo importante observar os limites de cada material para evitar quebras.
Bom, eu acho que ficaram bem claros tanto a importância quanto as grandes possibilidades de aplicação desses materiais, apesar dessas desvantagens.
E sem falar que o estudo de piezoelétrico está diretamente ligado a inovações tecnológicas, desenvolvendo novos conhecimentos e métodos de exploração.
Um outro ponto também legal é que são aplicados em áreas extremamente diversas, né? O espectro de aplicação é muito amplo. A gente vai desde indústria automobilística, naval, aeronáutica, até uso médico, né?
Por isso, ressaltamos novamente a necessidade de estudo destes materiais, pois apresentam campos de atuação com futuros promissores.
Bom, galera, isso aí. Esse foi o podcast de hoje.
Beleza, galera. Obrigadão por ouvir, pela companhia.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, mande para a gente nos comentários.
Até a próxima. Valeu.
Valeu.